também sou psicóloga, sou analista, eu atendo no consultório e eu faço mestrado lá na psicologia também. E, entre outras coisas, eu tenho um site na internet e dentro desse site eu tenho um blog desde 2005, então uma produção escrita que eu faço lá. E tenho também recentemente um outro site que eu ganhei uma bolsa do governo para desenvolver, que é o Sítio da Inclusão, que eu estou começando a desenvolver também. E aí eu pensei, na verdade, em contar para vocês um pouco de como foi essa minha história com essa produção na internet. E aí a gente pode conversar um pouco do que foi, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, e a gente vai conversando. Porque quando eu comecei a escrever, a blogar na internet, isso foi em 2005, na verdade tinha uma história anterior de já usar a internet, de já gostar de escrever fora da internet, eu comecei a escrever na internet, só que em 2005, quando eu comecei ainda naquela perspectiva que a gente tinha no começo dos blogs, em que eles eram mais diários, né? Então os blogs, quando eles começaram, eles eram vistos como diários, que a gente fazia narrativas, a gente contava experiências, e algumas pessoas nem divulgavam seus blogs, faziam mais como diários pessoais até. Então foi nessa época que eu comecei a usar o blog, então fazia textos, na verdade, que eram muito pessoais, então eu contava experiências minhas, coisas que eu tinha vivido, sensações que eu tinha, então era uma produção muito pessoal. E aí eu fiquei escrevendo assim, 2005 a 2007, então foi um longo tempo de escrita. E aí, como é que eram essas escritas? Elas eram bem esporádicas, não tinha uma estrutura, simplesmente escrevia quando tinha vontade, né? Não tinha muito uma estrutura, uma forma de se fazer, simplesmente ia lá e escrevia conforme, quase como se fosse uma escrita bem oralizada, né? Falada. E aí eu comecei a perceber, uma movimentação que começou a acontecer também, que o blog começou a ser utilizado para outros fins. Então, a gente começou a ver os blogs sendo utilizados para literatura, para política, enfim, para diversos outros jornalísticos, diversos blogs de jornalistas escrevendo. Então, começou a haver uma mudança e uma apropriação na internet da questão dos blogs, né? Então, os blogs começaram a deixar de ser vistos apenas como um lugar onde as pessoas fazem as suas narrativas singulares. Começaram a ter mais visitas, mais influência. E aí, partindo disso, eu começo, então, a mudar a minha escrita no blog. E aí, eu começo a falar de comentar assuntos, né? Então, eu fazia comentários de filmes, eu fazia indicações de comentários de filmes. Eu fazia comentários e indicações de séries de TV, de livros, de reportagens e notícias que estavam acontecendo no momento. Então, comecei a mudar um pouco o foco, né, da produção. E aí, então, como que acontecia? Eu assistia um filme, eu lia um livro, então eu lia alguma reportagem, e aí, baseado nisso, eu fazia algum comentário dessas questões no blog. Então, eu apresentava e fazia um comentário. Só que esse comentário ainda era um comentário curto e ainda também era um comentário bem pessoal e não tão crítico, né? Eu fazia apenas um comentário, não colocava ali algum aspecto crítico. E aí, isso então desde 2005 vim, né? Comecei essa mudança em 2008 e já em 2009 eu começo a me apropriar mais, que eu falo da questão de autoria, né? A gente começa a ter mais autoria. O que é que eu chamo de ter autoria? É começar, continuando nessa perspectiva de comentar filmes, livros, eu começo a escrever textos mais longos, mas aí são opiniões mais elaboradas, né? Então, por exemplo, se eu assistia um filme, eu tentava fazer um texto em que eu apresentava um pouco do filme, explicava o que era interessante para determinado tema, e aí eu já dava uma opinião relacionando já uma temática. Como eu sou psicóloga e já estava naquela época em contato com a psicanálise, então eu tentava fazer um link entre aquela temática e a psicanálise, por exemplo. Então já comecei a ter uma produção que tinha um pouco mais de opinião, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de crítica nesse sentido, né? De não falar apenas aleatoriamente a minha opinião, né? Então, a minha opinião baseada em uma teoria, né? E aí também começa a perceber que assim, então eu chegava antigamente no blog, entrava e escrevia. E aí eu começo a perceber que não basta, né, a linguagem na internet, não basta você simplesmente chegar lá e escrever uma opção de texto, né? Na internet a gente precisa usar outras mídias também. Então é uma época que eu começo a escrever bastante, mas também começo a ilustrar muito os meus textos. Então coloco trechos em vídeos, começo a colocar um pouco de áudio, começo a colocar um pouco de figuras, porque a produção é só de texto, ela não chama tanta atenção do público na internet. Né? Então se a pessoa chega e vê um texto, ela dá preguiça, a pessoa não lê, né? Não é o lugar para isso. E então, nessa transição de 2009 para 2010, eu começo a inserir outras produções junto com os textos, como podcasts, que eu começo a gravar, que são uma espécie de programas, de rádio, mas não são muito bem programas de rádio, é até difícil de explicar um pouco. E nesses programas de áudio, então, que eu gravo, eu entrevisto alguma pessoa, eu converso com alguma pessoa sobre um tema. Então, por exemplo, nos podcasts eu discuto a tecnologia e a educação. Em outro podcast eu discuto, por exemplo, a educação à distância e as dificuldades. Então, a gente vai, eu estabeleço lá um tema e aí a gente grava uma hora mais ou menos de conversa sobre isso. Então, começo também a divulgar isso no blog. E começo também a fazer uns videocasts, né, que são vídeos curtos, onde eu falo sobre determinados assuntos. Em geral, assuntos ligados à psicanálise, que é o que eu, né, gosto de falar mais. E alguns também ligados à sexualidade, que eu dou algumas palestras, já dei algumas palestras sobre esse tema. Então, começo a gravar também. Então, eu vou situando uma produção no blog, que na verdade, ela não é só escrita, né? Ela não é só textual. Ela vai envolvendo outras mídias, é um conjunto uma produção que tem em conjunto várias mídias mesmo. Só que aí eu começo a perceber, né, os meus textos, então, começam a ser mais críticos, mais embasados na psicanálise teoricamente, eu começo a perceber, envolvida na academia, né, que a gente vai estudando, fazendo mestrado, começo a perceber que isso vai fechando um nicho. Então, eu começo a escrever sobre alguns temas, ou sobre vários temas, mas sobre uma perspectiva, sobre uma ótica, que é a ótica da psicanálise. E aí, a gente acaba fechando um nicho, porque não é todo mundo que na internet vai se interessar pelo que a gente escreve. Então, eu começo a perceber, que há uma escolha a ser feita aí quando a gente faz uma produção na internet, que é o nosso público-alvo, né? Então, para quem que a gente está escrevendo? Então, quando eu começo a escrever muito sobre psicanálise, eu começo a perceber que a qualidade das pessoas que visitam o meu blog, que comentam o meu blog e que, né, que passam para frente, são pessoas mais ligadas à minha área mesmo. E isso eu me incomodei um pouco, né? Porque eu achei que na internet, por ser um espaço amplo, poderia ser uma oportunidade de divulgar, de conversar sobre um tema, mas de forma a abranger outras pessoas que talvez não tenham tanto contato. Então, por conta disso, eu interrompo um pouco essa produção mais acadêmica, mais fechada, e começo a fazer uma produção de texto que fala de psicanálise, mas de forma simples, né? De forma que pessoas que não entendam de psicanálise consigam entender. Então, nesse momento, eu estou fazendo esse tipo de produção, né? Nesse sentido, e aí eu vou querer contar para vocês um pouco de como que isso acontece, né? Então, antes, no começo, quando eu simplesmente dava as minhas opiniões lá, eu tinha uma ideia, uma opinião, ia lá e escrevia, né? Então, o que saía, ficava lá, eu não revia, não fazia nada. Já de uns tempos para cá, onde eu começo a fazer textos, né, mais teóricos, ou textos mesmo mais embasados na psicanálise, então, como que acontece? Em geral, sempre parte esses textos partem da minha experiência, né, daquilo que eu vivo no dia a dia mesmo. Então, acontece, por exemplo, no dia da morte do Bin Laden, o Twitter registrou mais de 4 mil tweets por minuto em relação ao tema, né? E aí isso me inculpou, né? Falei, nossa, como que tantas pessoas ficam retweetando essa mensagem, como várias pessoas ficam repassando passagem. E se incomodou, e aí eu pensei, nossa, mas por que? E eu cheguei a comentar, né, no Twitter, nossa, mas por que as pessoas falam tão repetindo tantas vezes? A gente já sabe. E aí as pessoas acharam horrível que eu estava, que a história devia ser falada. E aí eu fiquei incomodada, e aquilo ficou na minha cabeça. E depois, pensando na questão de como hoje a tecnologia dá pra gente muita informação, né? Então hoje a gente tem muita informação. E, além disso, o Twitter, as redes sociais, elas deram uma ferramenta na mão das pessoas, que é a oportunidade de opinar abertamente, né? Então, qualquer informação hoje, a gente se vê no direito de opinar livremente na internet. Então, se uma notícia como essa sai, por exemplo, Bin Laden morreu, mais de 4 mil tweets por minuto de pessoas querendo dizer alguma coisa sobre isso. Mas, na verdade, elas não estavam dizendo nada sobre isso. Elas estavam apenas repetindo uma notícia, né? Então, isso foi, aí estava o meu incômodo. E um outro incômodo que é, assim que sai uma notícia na internet, no dia seguinte vocês podem visitar os grandes blogs e todos eles vão estar falando daquela notícia. E aí você vai parar para ler os textos, são normalmente quase o mesmo conteúdo, né, de alguma forma ou outra diferente, mas em geral falam as mesmas coisas. Isso também me incomodou, né? Então por que escrever se o que eu vou escrever já foi dito, né? Então por que produzir, por que fazer um texto que 100 mil pessoas já fizeram hoje, né? Por que uma pessoa vai querer ler um texto meu se o conteúdo dele já foi escrito, né? Enfim, então, com esse incômodo, especificamente, por exemplo, nessa situação da morte do Bin Laden, eu me calei, não escrevi nada, e depois de uma semana eu decidi que eu ia escrever um texto, então. E aí eu escrevi sobre isso, sobre como hoje o acesso à informação e a falsa ilusão de que a gente pode opinar o tempo inteiro, como isso faz com que as pessoas sejam meras repetidoras. Então, as pessoas, na verdade, elas não opinam. Elas repetem opiniões. E aí, se você pede uma pessoa falar, ok, o Bin Laden morreu, mas e assim, na sua vida hoje, o que isso significa? Vamos escrever sobre isso? Daí as pessoas não têm o que dizer. Né? Então, o que você tem a dizer sobre isso? O que você tem a acrescentar sobre isso? Porque se você não tem nada a acrescentar sobre isso, nem que seja uma coisinha mínima, então para que você escreve? E aí, isso gerou um texto. Um texto que foi um dos últimos textos que eu escrevi. Porque eu penso na responsabilidade do tema que a gente escolhe escrever, que é claro que muitas pessoas falam muitas coisas sobre os mesmos temas. Mas aí a pergunta que eu me faço sempre quando eu vou escrever é o que eu estou acrescentando nisso que eu estou escrevendo agora? Nem que seja uma coisinha minúscula, né? Nem que seja uma pequena conclusão final ou às vezes nem uma conclusão, porque muitos textos que eu escrevo não têm uma conclusão, eles têm caminhos e apontamentos. Então eu tento hoje fazer textos reflexivos, a ideia é que as pessoas leiam e saiam dali se questionando, né? Então eu não dou respostas, eu dou perguntas. Então, até nisso. Então, se a gente escreve um texto, eu penso que nós temos essa responsabilidade. O que eu estou querendo dizer com esse meu texto? Eu estou querendo dizer alguma coisa? Porque se eu não quero dizer nada, se eu só estou repetindo, então que sentido tem em apenas repetir? Né? Então, eu repito sim, por algum motivo, se eu tenho lá no final um objetivo para essa repetição, né? Alguma coisinha pequena que seja. Mas só apenas uma repetição, como acontece na internet hoje em dia, como acontece no Twitter hoje em dia, né? Então a gente tem milhares de ferramentas nas redes sociais, o que a gente faz com elas é apenas repetir. Então a gente não consegue colocar alguma coisinha nossa ali na produção. Então hoje, partindo da experiência que eu tenho, das experiências que eu tenho, eu vou criando essa produção. E aí acontece das formas mais engraçadas, assim, né? Às vezes eu tenho uma ideia, por exemplo, aqui enquanto estou conversando com vocês. E aí, assim que eu tenho a oportunidade, eu anoto a ideia principal, né? E eu deixo aquilo anotado. E aí, em um outro momento, eu pego essa anotação novamente e aí eu sento e desenvolvo o texto. Às vezes, essa anotação se perde, fica guardada, eu olho novamente e eu não vejo mais sentido, não escrevo nada. Outras vezes, o texto já vem meio configurado para mim, né? Então, eu começo a ter essas experiências, como, por exemplo, a história do Bin Laden, as pessoas falando no Twitter, e o outro reclamando que eu não tinha que cortar nada porque aquilo era história. Então, as coisas vão se montando, né? Tópicos vão se estruturando, é como se eu fosse estruturando tópicos do texto. E aí, já com esses tópicos, eu sento e escrevo o texto. Outras vezes, que essas, eu brinco que são os arquivos que eu não mostro para ninguém, porque são engraçadíssimos, parece que é uma espécie de vômito de palavras, assim. Eu sento e deixo vir tudo que está na minha cabeça. E aquilo vira um apanhado de coisa misturada. Então, eu largo aquilo lá e depois, em outro momento, eu volto. E aí, eu começo a escrever mesmo, completar, separar as ideias, desenvolver as ideias. E aí, sai também o texto. Então, o último texto que eu escrevi no meu blog, por exemplo, eu estava no aeroporto, esperando o avião chegar, o avião atrasou. E aí, eu estava lendo minhas as notícias, que eu sempre leio, e entrei no Facebook também, e as pessoas estavam passando para frente aquelas imagens, não sei se vocês viram, de remédios, de mentira. Então, tinha o desapego e o juízo, né? Então, as pessoas brincando na internet, falando: ah, que bom se tivesse um remédio desse, né? O juízo e o desapego. E aí eu fiquei extremamente incomodada, porque a gente, na psicologia principalmente, há uma briga, né, da medicalização que acontece hoje em dia, dessa necessidade que as pessoas têm de tomar remédios, dessa questão de que as pessoas têm de não quererem sentir dor, de não querer sentir nada, né? E aí ainda as pessoas adorando essa ideia, ainda que de brincadeira, né, do remédio do desapego, do juiz, eu fiquei super incomodada. E aí, quando eu fico assim, o texto sai de uma vez, né? Então, aí eu sento, e aí o texto saiu ali em 15 minutos no aeroporto. E aí eu peguei, entrei na internet, peguei as fotos dos remédios, coloquei para ilustrar. Lembrei que alguns anos atrás eu tinha visto um vídeo sobre os transtornos inventados, né? E aí coloquei o vídeo no final, então daí saiu uma produção nova. E aí, às vezes, acontece, inclusive, nessa pressa, né, de fazer as coisas assim, de depois eu reler o texto e ver os erros, por exemplo, e ver umas coisas assim, não ficaram bem estruturadas. Mas eu me permito essa liberdade no blog, porque eu acho que o blog, no caso, na internet, para mim, né, o meu blog, nesse sentido, é um espaço que não é tão restrito, né, não é igual um texto acadêmico, que você tem uma série de estruturas, enfim, é um outro gênero, né? Então, se eu estou trabalhando com esse gênero na internet, eu me dou esse direito de cometer deslizes, enfim, de talvez às vezes não saia um texto completamente bem estruturado, e aí depois às vezes eu volto e refaço o texto, né? Enfim. E o legal da internet também é isso: você faz um texto e aí em pouco tempo você vê como que foi a receptividade disso, né? Então, hoje em dia as pessoas repassam para frente, as pessoas comentam, e aí as pessoas começam a discutir nos comentários, ou as pessoas não discutindo como nos comentários, mas elas me mandam e-mails, né? Ou então eu vejo que às vezes um texto que eu achei maravilhoso, simplesmente assim, não dá em nada, né? Eu não recebo um comentário, ninguém passa para frente, eu fico me perguntando: gente, esse texto para mim tá tão maravilhoso e ninguém absolutamente. E assim, eu tenho um controle de visitas, então eu consigo saber quem visita, quanto visita, o que lê, quais são os textos mais lidos. E aí é engraçado, porque às vezes esses textos que eu acho que são maravilhosos são os textos menos visitados. E às vezes os textos que eu escrevi no aeroporto, por exemplo, né, são os textos que as pessoas visitam e repassam e ficam muito mais. Então, isso eu acho interessante, né? No blog dá essa liberdade para a gente testar também o tipo de texto que a gente escreve, né? Então, a gente tem essa liberdade de fazer tipos diferentes de escrita ali. E aí, por exemplo, por curiosidade, eu costumo falar mais hoje sobre psicanálise, educação, tecnologia e sexualidade. E é, um dos textos mais lidos no meu blog desde o começo, no geral, tem os top 3 textos mais lidos. O primeiro é sobre a formação do psicanalista. Esse foi um texto que eu escrevi em 2008, por conta de uma briga que a gente vivia naquela época sobre a regulamentação da psicanálise como profissão. E foi um texto que eu escrevi em 2008 e até hoje, eu não passo um dia sem que eu não tenha comentário naquele texto. Assim, as pessoas procuram muito, as pessoas perguntam muito. É, o segundo texto que eu escrevi também há muito tempo, eu comentava alguma coisa sobre simbiose na época, que era a relação mãe-filho e como essa dependência. Também é um texto que as pessoas entram demais. Inclusive, é engraçado que eu já tive paciente procurando por conta desse texto. Isso também é engraçado. E o texto, gente, desse tamanico, assim, esse é um texto super pequeno e como as pessoas procuram muito sobre isso na internet, porque eu também tenho acesso à forma como as pessoas foram parar no meu blog. Então eu sei que elas foram parar no meu blog porque elas pesquisaram no Google simbiose, por exemplo, né? Então esse é o número de visitas, o número de busca maior que vai parar no meu blog é por conta desse texto minúsculo. E o terceiro, então o primeiro é a formação do psicanalista, o segundo é a da simbiose, e o terceiro é sobre sexualidade, claro, né? Então, as pessoas vão parar muito no meu blog porque eu falo de sexualidade. O que eu acho engraçado, que aí eu vou falar então da questão do público-alvo que a gente estava falando, que eu sempre pensei que falando de psicanálise, eu ia ter um nicho e acaba mesmo acontecendo de ter mais pessoas com esse nicho. Só que quando eu falo, por exemplo, de sexualidade, eu começo a receber muitas visitas de outras áreas, né? De outras áreas. E aí as pessoas, elas começam a ler os meus textos e a me pedir material sobre o assunto, e eu acho engraçado porque eu começo a perceber que elas não entenderam muito bem, assim, em determinados momentos, qual era a minha questão com a sexualidade. E eu acho ótimo, porque quando a pessoa começa a ter contato com a minha proposta, que é a proposta, né, da psicanálise de sexualidade, as pessoas ficam assim, achando bem estranho, porque elas esperam é do biológico, aquela coisa toda. Então isso movimenta. E aí, a partir disso, eu recebo convites também, né, pra falar, pra fazer palestras sobre esse assunto, porque na internet, a sexualidade que a gente tem é essa, né, da biológica, a sexualidade é essa. Acostumado. E aí, quando então eles buscam por esse tipo de sexualidade e aí eles encontram outra proposta, eles ficam curiosos, eles perguntam, eles pedem para eu mandar enviar material. Então, várias conexões vão se estabelecendo a partir disso, né? Então, o que eu queria falar para vocês da produção um pouco era mostrar um pouco essa ideia de como que acontece, né? Então, não posso dizer, eu acho muito bonito as pessoas que conseguem escrever super estruturadas, assim, né, e que elas leem e tal, mas comigo não é dessa forma, né, comigo é assim, em cada momento vai acontecendo um pouco, mas o que é sempre que eu acho importante que eu queria deixar para vocês é por que escrever, né, então no caso da escrita, por que escrever? Se eu vou escrever qualquer coisa hoje, até uma brincadeira, uma piada, qualquer coisa, eu me pergunto isso. Por que eu estou escrevendo, né? Qual é o meu objetivo quando eu escrevo isso? O que que me tem nessa escrita? Ainda que seja falar de alguma coisa que já foi falada, então como eu posso falar, como que eu posso escrever sobre uma coisa que já foi escrita, adicionando alguma coisa minha, da minha experiência, algo de diferente. E aí eu acho que é fundamental para mim escrever a partir da experiência, né? Qualquer que seja essa experiência, a experiência de ter lido um livro, como é que foi essa experiência de ler um livro, a experiência de ter conversado com outras pessoas, a experiência, enfim, né? Tudo vem da experiência, porque eu acho que quando a gente escreve da experiência, né? De como aquilo nos afeta, eu acredito que isso torna o texto mais singular mesmo. Então a gente percebe que tem alguma coisa daquela pessoa ali naquela escrita. Então acho que isso é uma preocupação que eu tenho e que eu acho importante que eu tenha falado para as pessoas. Não escrevam qualquer coisa, né? Então nos últimos textos meus eu escrevi sobre isso. Não escrevam, não repitam só. Se vocês forem repetir, acrescentem alguma coisa a mais. E como fazer isso, né? E aí eu acho acho que vai de cada um. Cada um é, que vai acabar descobrindo um pouco como que vai colocar esse, né, essa pitadinha de si nas coisas que escreve. E aí eu acho que era isso. Se vocês tiverem perguntas... Aí eu tinha preparado para vocês a apresentação, mas não deu certo. Então depois eu queria deixar com vocês o endereço do meu blog, que é do site, né? Quero que vocês visitem, quero que vocês vejam lá os textos, enfim.
Ali você pode entrar.
Aqui? Mostrar rapidinho, então, né? É, esse é o site, né? Então, antes eu tinha só o blog, depois virou o site. Então, eu disponibilizo aqui só então os podcasts e videocasts. Que ainda são poucos, porque às vezes falta tempo da gente conseguir. Às vezes tem uma pessoa que quer muito falar comigo, mas eu consigo agendar, é complicado. Aí acaba, às vezes, ficando um pouco mais devagar. E aqui tem, então, quando você clica, vai pro blog. Então, esse foi o último que eu falei para vocês do remédio, esse foi o último texto que eu escrevi no aeroporto. E aí aqui vocês podem ver as categorias, porque eu sempre vou elegendo quando eu escrevo vocês. Então, se vocês quiserem, por exemplo, ler textos apenas de um tema, vocês clicando aqui, vocês vão então entrar só nesse tema, né? E aí, logicamente, a psicanálise é a área que o tema mais comum, mas os outros também. E mais se vocês não quiserem clicar em tema nenhum, e aí vocês vão passando, né? Agora acho que vai. Aí, ó, o do Bin Laden, que eu escrevi. E aí, o legal também da linguagem da internet é isso, a gente tem que ter essa preocupação com o gênero que a gente usa e como que a gente vai utilizar. Né? Então, não vou colocar aqui bibliografia, então a gente usa o hiperlink, que a pessoa já vai lá e já vê a referência, já abre na referência original que eu usei. E aí, quando eu cito alguma coisa, eu coloco diferente. Então, aqui, eu tento um pouco mostrar de onde que eu estou partindo, né? Então, quando eu faço uma crítica a essa questão de não vou repetir, porque, né, só repetir, enfim, né? Então, eu trago um texto que a gente estuda no mestrado, mas que é um texto, aí eu vou colocando trechos do texto, que, na minha opinião, vão ser fácil acesso para a pessoa que não está. Então a pessoa vai ler e ela não vai ter dificuldade de ler, ela vai conseguir compreender qual foi o meu objetivo. Né? Não, eu não gosto, por exemplo, de colocar textos em que a pessoa são maravilhosos, mas a pessoa vai ler e vai falar, nossa, não tem nada, né? Muito, muito de nicho. Então eu vou e faço esses recortes e comento sobre eles. Né? E aí vou tendo os textos, enfim, aí aqui no calendário lá em cima tem as categorias, ou você pode ir pelo calendário, você volta até os primeiros textos e aí vocês vão escolhendo a forma como vocês querem ler. Então o legal do blog também é isso, né, gente? A leitura ela acontece da forma como cada um vai escolhendo ali os textos. É que aqui não abre o vídeo. E aí, quando tem os podcasts, aí aparecem assim, né? Uma pequena apresentação. E aí, o áudio fica aqui. A pessoa pode escutar direto do site ou a pessoa pode baixar o MP3 e escutar no seu MP3 player, no carro, onde quiser. É isso que eu acho muito bacana. E também testei um pouco fazer uma outra forma, que foi o seguinte. Quando eu escrevo textos muito longos, eu já cheguei a receber informação das pessoas que não conseguem ler, que elas acham interessante, mas não conseguem ler. Falei, gente, que é isso, né? Então, vamos lá. E foi um texto que eu falei sobre concursos públicos, né? Então, um texto que eu, assim, gostei muito de escrever, que eu falei sobre como as pessoas, ser concursado virou um objetivo, né? Então, a pessoa quer passar no concurso, não importa qual. E aí eu falei um texto sobre isso e ficou super grande, e aí eu decidi fazer um teste. Eu li esse texto e gravei e coloquei junto com o texto áudio. Gente, o áudio fez mais sucesso do que o texto claro, né? Porque as pessoas estavam play e estavam escutando. E aí eu falei assim, nossa, mas como as pessoas são preguiçosas? E depois não, eu entendi, porque daí eu fui fazer uma pesquisa. Quem escutou o por que deu preferência escutar o texto e não ler o texto? Aí eu descobri que as pessoas hoje, por conta daquela vida corrida, o trânsito, principalmente fora de Uberlândia, o trânsito, então as pessoas escutam muito, né? Porque não dá para ler no trânsito, não dá para ler lavando louça, limpando a casa. Então as pessoas baixam esses arquivos, elas colocam no MP3 e enquanto elas fazem outras coisas, elas escutam, né? Então isso eu gostei, porque é uma forma de me aproximar dessas pessoas que não têm o tempo, né, de parar e ler todos os textos, e elas podem ouvir os textos. Agora, como o tempo não ajuda muito, eu acabo não fazendo sempre, né? Porque não dá para fazer sempre, como eu falei, estou fazendo um texto lá no aeroporto, não dá para eu parar e gravar o texto. Mas, na medida do possível, eu tento fazer isso. Então, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Daí fica então o convite de vocês entrarem no meu blog, né? De repente ler uns textos e ver o que vocês acham, se vocês gostam. E aí acho que era isso. Pergunta, né? E como vocês já puderam perceber, eu sou super viciada na internet.
Eu queria perguntar assim, mais especificamente sobre os comentários.
Tá.
Né? Porque já ouvi depoimento de vários bloggers, né? Gente que tem blog, que falam que às vezes os comentários levam, né, o autor às vezes a escrever determinados textos. Como é que você interage com os seus leitores? Se você responde os seus leitores, se você tem tempo para fazer isso. Como é que os comentários interferem até na escolha dos temas que você, né, sobre os quais você produz os seus textos?
Eu estou procurando aqui um texto para falar sobre isso, porque eu escrevi um texto, acho que foi esse, um dos textos que eu escrevi, que deu maior bafafá, gente. Aqui, 8 comentários. Aconteceu uma discussão na internet sobre como a violência ela acontece só com mulheres, enfim, um papo muito feminista, assim. Na minha opinião, e eu acho que, né, extremos nunca são agradáveis, né? Então nem o machismo nem o feminismo, né? Então, porque os gêneros. E aí eu escrevi um texto, porque é esse papo de não, quem sofre mais violência e tal, não, quem sofre mais violência e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas vamos pensar por outra perspectiva. E aí eu escrevi esse texto sobre como muitos homens também sofrem violência e isso não é muito falado, enfim, isso não é um tema muito... As pessoas não gostam muito desse tema, né? Então, a gente gosta muito de falar da violência infantil, a gente gosta muito de falar da violência contra a mulher e a gente fala pouco da violência contra o homem, né? E aí eu queria falar sobre isso nesse texto. Então, não é que eu não queria diminuir, né? Nem eu não queria... Não é uma briga de quantidade, era só uma questão de perspectiva, né? E aí eu escrevi esse texto. E aí, gente, deu um bafafá. E aí não deu essa confusão só aqui, não. Essa discussão aconteceu no Facebook e essa discussão aconteceu no Twitter. Então, eu tive aqui 8 comentários, mas eu tive vários comentários no Facebook e vários comentários no Twitter brigando comigo. E aí as pessoas começam...
Era uma violência.
E aí, né, as feministas falam, gente, que mulher é essa? E aí, eu acho legal as discussões, os comentários, por quê? Porque as pessoas começam a brigar comigo, e aí as pessoas começam, outras já ficam do meu lado, né? Então, vem uma pessoa e fala, ai, porque eu sou das blogueiras feministas, e olha, isso não tá errado e tal. E aí, depois, logo na sequência, eu não sei nem responder, porque aí vem uma outra pessoa e fala, não, eu concordo com a Aline. E aí, vai lá e fala de um livro sobre... violência que foca a violência contra o homem. E aí vem as outras pessoas vêm e vão comentando. Aí eu vou lá e dou uma resposta. Eu sempre respondo, eu nunca deixo de responder. E as pessoas vão falando, né? A pessoa volta e comenta de novo. Então vira um diálogo. E aí, assim. Essas pessoas, inclusive, eu discuti com elas não só aqui, eu discuti com elas no... Eu discuti com elas no Twitter e no Facebook também. Então, que eu adoro
essa conversa. Às vezes, essas pessoas que criam o mesmo caso, tanto no blog quanto no Twitter.
Sim, porque o que acontece, né? Quando eu faço um texto, tem pessoas que assinam o feed do texto, as pessoas já recebem, já leem, e aí elas passam adiante, né? Ou no Facebook você tem a opção de colocar links e compartilhar notícias. Então as pessoas que gostam do meu texto, elas compartilham como um link no Facebook, por exemplo. E a mesma coisa no Twitter, quando normalmente eu divulgo, olha, acabei de publicar um texto, e às vezes as pessoas vão passando isso pra frente. E daí o que acontece é que aí que as pessoas acabam, outras pessoas que nunca nem visitaram meu blog, às vezes como foi o caso dessa senhorita Bia, entra no texto, lê o texto e começa uma discussão. E assim começa. Então não necessariamente são pessoas. O Vladimir, por exemplo, é um psicólogo lá de Brasília, ele lê meu blog sempre. Ela não. Então aí, né, você vai trazendo várias pessoas. E aí ela passa isso pra frente no blog dela, porque daí ela faz um outro texto dizendo como o meu texto não é legal. E aí então isso chama, né? Então se tem uma coisa que eu faço é, eu nunca deixo de responder um comentário. Nunca. Inclusive comentários, às vezes, né, idiotas, assim, que chegam, vão falar, né? Às vezes acontece, né, de chegarem, né, enfim. Comentários que eu respondo todos os comentários. Às vezes, quando é uma coisa muito agressiva, eu não respondo aqui. Porque a pessoa, quando ela vai deixar um comentário, ela tem que deixar o e-mail. Ainda que seja um e-mail inventado, mas tem que deixar o e-mail. Então, quando é uma coisa muito agressiva, eu respondo por e-mail. Né? Então, às vezes, vocês entram lá e pra ver que eu não respondi, mas eu respondo por e-mail. Né? Eu achei. E assim, não vão ficar batendo boca, né, onde não há necessidade. Então, eu respondo, mas eu respondo muito, né, categoricamente. Assim, essa é a minha postura e tal, e você pode ter a sua opinião, mas sem desrespeito. Então, eu sempre respondo por algum meio. O que acontece, que eu acho interessante hoje em dia, é que, assim, as pessoas só comentam quando o texto, de alguma forma, elas se sentem agredidas pelo texto ou elas se sentem muito identificadas pelo texto. Pessoas que leem os textos e que simplesmente gostam dos textos, elas não comentam, mas elas repassam. Então, eu vejo pessoas, às vezes, eu vejo que a pessoa entrou no meu texto, eu não conheço, vou lá ver, então, uma outra pessoa que repassou o meu texto, sim, para muitas, quer dizer, ela não comentou, mas ela gostou tanto que ela repassou, ela indicou, as pessoas às vezes falam, lê que é muito bom, mas elas não comentam. Os textos que tem mais comentários são os textos polêmicos. Então, assim, no começo eu ficava muito incomodada porque eu achava que eu estava escrevendo para ninguém, né? Porque eu escrevia e ninguém comentava. Aí eu escrevia textos maravilhosos e ninguém comentava. Aí um dia eu escrevi um textinho aí nos comentários. Falei, gente, o que é isso? E aí, quando eu coloquei esse programa, então, gratuito na internet, que ele monitora, aí eu comecei a ver, não, eu estava falando com muitas pessoas, só que essas pessoas não comentam, né? Então, ou não comentam aqui, porque como eu falei, às vezes as comentam no Facebook, comentam no Twitter, comentam...
Ou fora da internet.
Não dá pra saber. Isso. Então eu gosto demais de comentários, apesar de ter poucos, se vocês olharem os textos depois, são poucos os textos que têm comentários, mas eu gosto demais. Um outro texto que teve muito comentário foi um texto que eu escrevi sobre os mitos da maternidade, né? Então lá eu falo sobre o mito de que amanhã o filho já ali deixa nasce, aquele amor à primeira vista, né? Então, como as mães se sentem culpadas quando nasce o bebê e elas não têm aquele amor que elas deviam ter. E fica aquela cobrinha falar disso. E aí eu falei um pouco sobre esses mitos da maternidade. Com o intuito de falar o quê? A necessidade de que, né, a gestante ela tem um acompanhamento ginecológico, ela tem todo o acompanhamento para ver se está tudo certo no desenvolvimento, mas não tem um acompanhamento na parte psicológica. Então, né, se o bebê está se desenvolvendo bem, o resto deixa para lá. E aí depois nasce o bebê e vários problemas. Esse texto também teve muitos comentários, muitas mulheres escreveram outros textos nos seus blogs, ou comentários provavelmente gostando do fato de que, ah, que bom que alguém está falando sobre isso, então vamos falar. E aí várias mães falando, olha, porque eu sempre achei isso e agora eu acho bom que a gente pode dizer, enfim. Então também é um texto. Então normalmente os textos que têm mais comentários são os textos mais polêmicos mesmo, né? E então é isso. E aí a gente vai dialogando. Eu acho ótimo, porque às vezes a partir disso eu vou lá e escrevo outro texto. Da formação do psicólogo, que é o texto que é mais acessado, eu escrevi e teve tanto comentário que eu já escrevi acho que uns 4 textos depois. Todo ano eu estava escrevendo, porque é tanto internet, e a gente tem muito preconceito ainda, porque a internet ela pode ser um espaço de produção bom, de boa produção, de bom contato com os vínculos. E quando a gente trabalha de alguma forma com algum tipo de educação, penso que é uma, para mim é uma obrigação mostrar isso, de que assim, a internet e a tecnologia de modo geral, ela é um espaço que a gente pode produzir muito. Agora a gente pode produzir muito com qualidade também. Né?
O problema, na verdade, é que as pessoas produzem muito na internet.
Só, né?
Só que qualidade mesmo.
É, porque não, a preocupação com o mercado que você tem, né? Não é a mais constante.
Não.
Né? Se a gente vê na produção geral, é uma coisa mais descuidada mesmo, ou com pouco compromisso, né? Muitos que produzem muito não respondem, por exemplo, os comentários, né? Até a gente ainda mais que você nem respondeu, né? Isso que eu te perguntei. Mas eu acho que, eu concordo com você, acho que é um espaço de produção que pode ser para produções de boa qualidade, com responsabilidade e com interação, né? Que leva a coisas ainda mais interessantes.
É, o texto que eu mais recebi xingamento foi o texto que eu falei da formação do psicanalista, e aí eu falei da FOB, que é uma sociedade, enfim, é de padres e tal. E aí eu começando como colocando uma postura. E aí eu recebo muitos xingamentos, né? Religiosos nesse sentido. Que eu não sou dona da psicanálise, né? Como se eu quisesse ser dona. Eles é que querem ser os donos, mas enfim. E aí, mas assim, de resto é um outro. Então, se vocês que gostam, eu acho que vocês gostam da internet também, então vocês podem usar a internet para produzir, gente. Coisa boa, de qualidade, para a gente tirar esse mito, né? Que a internet é só para bobagem.
Tem um link no seu Twitter aí? No site?
Do Twitter? Tem. Não, aqui no site não tem. Não tem, muito boa. Mas eu posso passar para vocês.
Pois é,
tem que voltar. Não, pode pôr. Manda aquele estandar, gente, que ele também
é só. É, eu quero pôr. É porque eu não sei o site, eu tinha só pôr. Eu sei o site há pouco tempo.
Pra
share, gente.
É, já
não, eu vou pôr. Eu criei a página do blog no Facebook, então vocês podem ir lá curtir. E aí é isso. Mas eu espero que vocês entrem, leiam, dêem opinião. Depois eu deixo com vocês, se vocês quiserem, no final do Twitter, Facebook, tudo mais. Tá? Se quiserem mandar perguntas depois também, podem mandar. Tem problema não.
Outras coisas
também. Escrevo no papel.
Na hora que o blog vai ser.